Senhor presidente, senador Paulo Paim, que assume os trabalhos nesse momento, a direção dos trabalhos nesse momento, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção, de combate à corrupção. O Dia Internacional contra a Corrupção, comemorado hoje, é uma referência à assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que ocorreu na cidade mexicana de Mérida. Em 9 de dezembro de 2003, mais de 110 países assinaram a convenção que entrou em vigor internacionalmente no dia 14 de dezembro de 2005. No Brasil, o Congresso Nacional aprovou o texto em maio de 2005 e no dia 31 de janeiro de 2006, a convenção foi promulgada, passando a vigorar no país com força de lei. A Convenção da ONU contra a Corrupção é o mais completo e abrangente instrumento internacional juridicamente vinculante, portanto, que obriga o seu cumprimento, e prevê a cooperação para recuperar somas de dinheiro desviada dos países, rastrear, bloquear e devolver os bens, e prevê a criminalização do suborno, a lavagem de dinheiro e outros atos criminosos ligados à corrupção. Senador Paim, considerando, portanto, essa data em que internacionalmente se comemora o Dia contra a Corrupção, é um momento para refletirmos. Eu tenho sempre falado que a corrupção, às vezes, é um mal que começa dentro de casa, na escola. É uma criança que está na escola e fura a fila, aplica uma jogada para pegar a merenda antes dos outros e o professor vem e não diz nada, os outros coleguinhas acham que isso é correto e começam a fazer também. Ou então essa criança chega em casa com um lápis, com um apontador que não é dele, e o pai vê e não procura indagar e nem tomar nenhuma providência. Aí vai se acostumando. Então, eu sempre digo que o combate à corrupção, de fato, tem que começar dentro de casa, tem que prosseguir na escola, tem que ter o envolvimento de toda a sociedade contra esse verdadeiro câncer que é a corrupção, que prejudica não é uma área, não, prejudica todas as áreas de uma nação. Então, muitas vezes, de tanto ver a corrupção ser comum, generalizada, de tanto ver que aqueles que são denunciados ou pegos praticando a corrupção não sofrem nada, a própria sociedade acha isso normal. Hoje eu estava assistindo uma reportagem, ontem, aliás, sobre, no Paraguai, os guardas de trânsito cobrando propina para fazer com que os brasileiros pudessem furar a fila de espera no trânsito caótico de lá. E as pessoas dão. As pessoas, inclusive, dão para poder efetivamente ter uma coisa mais rapidamente feita. E pior, o ano passado, o Instituto Datafolha publicou uma pesquisa feita em todo o Brasil, em que pesquisou as pessoas que são eleitores dos diversos, toda a região do Brasil, e algumas constatações são estarrecedoras. Primeiro, 75% dos eleitores entrevistados acham que não é possível fazer política sem algum grau de corrupção. Ora, se 75% acha isso, é um prato cheio para aqueles que são corruptos, para a pessoa ser incentivada, inclusive, a fazer corrupção. E pior, desses entrevistados, 65% admitiram que trocaram o voto por alguma coisa, ou por um favor, ou por dinheiro, ou por um material, enfim, algum negócio eles fizeram para dar o voto. E com isso, se sedimenta, se consolida na cabeça das pessoas que não adianta lutar contra isso, que isso é uma coisa normal, que não dá para mudar e, portanto, entra no jogo. Ora, só há corrupto se houver, só há corrupção se houver dois personagens. O corruptor, aquele que vai lá propor um ato de corrupção, e o corrompido, que aceita o jogo. Se não houvesse os dois polos funcionando, não haveria corrupção. Aí é dizer, ah, mas a corrupção é uma coisa desde o início do mundo. Para fim mais recente na história, Judas, discípulo de Cristo, se corrompeu, pegou dinheiro para entregar Jesus para ser crucificado. Então, é um relato bíblico mais recente, muito forte, que mostra como realmente o poder do dinheiro, o poder da autoridade é capaz de corromper as pessoas. Agora, o que não pode é nós acharmos que isso é normal. Ou então, simplesmente dizer, não, isso existe em todo lugar. Existe nas igrejas, existe nas associações de classe, existe nas ONGs, existe em todo lugar. E aí, a pessoa realmente, como disse Rui Barbosa, que está aí imortalizado no seu busto, em 1914, num pronunciamento no Senado, como senador, ele disse que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver agigantar-se nas mãos dos maus o poder, o homem honesto chega a desanimar de ser honesto, a rir-se da virtude, etc. Então, olha, 1914, mas se nós olharmos a história do Brasil, a corrupção começou muito lá atrás. Na verdade, foi trazida, e não vamos dizer também que os que estavam aqui, os índios, não tinham algum tipo de conduta não recomendável. O importante é que não adianta ficar olhando no retrovisor. Nós temos que olhar para frente e ver o que nós podemos fazer a partir de agora para efetivamente, se não extirpar, pelo menos reduzir a um grau pequeno a corrupção. Eu tenho ouvido aqui depoimentos de senador de vários estados do Brasil, em que as denúncias de corrupção eleitoral são absurdas. São absurdas e as mais variáveis possíveis. E nesse particular, infelizmente, eu acho que o meu estado levou o título de campeão. Porque o que foi feito de corrupção no meu estado, nos dois turnos da eleição para governador lá, não, eu, como diz o presidente Lula, nunca antes na história do meu estado eu tinha visto. E, por sinal, hoje o jornal Folha de Boa Vista traz uma notícia que me deixa esperançoso de que o Ministério Público Eleitoral já deu o primeiro passo para punir esse governador que foi eleito roubando, quando ele deu um parecer pela cassação do registro desse governador, por o crime que foi indicado é uma conduta vedada prevista em lei, que ele usou uma emissora de rádio do governo para reiteradamente fazer propaganda política para ele. Mas, no que tange a parte da compra de votos, da coação, dinheiro, então, é uma coisa absurda. A imprensa nacional divulgou amplamente que no primeiro turno da eleição no Brasil foram apreendidos 4 milhões de reais. Ora, aquilo que a Polícia Federal consegue apreender é uma parte pequena do que de fato circula durante os atos de corrupção numa eleição. Mas mesmo assim, foram apreendidos no Brasil todo 4 milhões de reais. E o meu estado, que é o menor estado em termos de contingente eleitoral, é o menor colégio eleitoral, portanto, tem menos eleitor, Só no meu estado foram apreendidos 2 milhões e meio. Ora, como que pode, então, se admitisse que isso fosse mais ou menos razoável, um estado que tem o menor contingente eleitoral ter apreendido o maior volume de dinheiro? Então, isso aí já é um indicativo, uma coisa muito evidente do nível de corrupção que campeou nessas eleições. E, para ter uma ideia, no primeiro turno, fazendo todos esses absurdos, o atual governador perdeu a eleição no primeiro turno. Perdeu o primeiro turno. E aí, no tempo que foi do primeiro turno ao segundo, as coisas se tornaram escancaradas. E aqui eu quero dizer, a Polícia Federal fez muitas ações, mas o que ficou evidente é que o contingente de policial para cobrir, mesmo um estado pequeno como o meu, em termos de eleitor, mas que é vasto em termos de extensão. Então, é corrupção nas comunidades indígenas, o cara vai lá comprar o voto do indígena, é corrupção nos bairros, é corrupção em todos os lugares, nas vicinais, tudo, tudo, tudo. Um absurdo de maneira escandalosa. Eu fiz várias denúncias, senador Paim, sobre esses escândalos, como fiz também sobre os atos de corrupção praticados por esse governador, que substituiu o governador eleito em 2006 pelo seu falecimento e que, na verdade, desde lá implantou uma ação sistemática de corrupção em várias áreas da administração e especialmente na saúde, o que se torna um crime muito mais sério ainda. Corrupção é condenável em qualquer atividade, mas na saúde é mesmo que matar a pessoa. Esse dinheiro que é roubado da saúde deve vir com gosto de sangue, porque representa a morte de pessoas que depois não são atendidas, como é o caso lá em Roraima. Não tem remédio, não tem material de consumo, como gases, paradrapa, etc., para atender os pacientes. Os remédios são jogados fora, mas falta remédio para o paciente. E são comprados de novo medicamentos superfaturados para ter dinheiro, como foi necessário para essa campanha. Esse dinheiro é um dinheiro maldito, porque qualquer um dinheiro roubado é, mas o dinheiro que se rouba de uma área de saúde, portanto, privando o paciente de um atendimento melhor e até levando à morte, como recentemente lá faleceu um jovem que foi atropelado e não teve o atendimento necessário porque não tinha equipamento nem material de consumo no hospital. Eu li aqui a nota de repúdio da família contra essa questão. Então, eu quero aproveitar esse dia e fazer esse registro pedindo à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, do meu Estado, mas de todo o Brasil também, que redobrem as ações de inteligência e de combate à corrupção. Porque, senão, vamos ter que nos conformar e de repetir a frase de Rui Barbosa, que eu quero ler aqui, para deixar registrado também. Ele disse no pronunciamento dele: a falta de justiça, senhores senadores, pronunciamento de 1914, é o grande mal da nossa terra, o mal dos males, a origem de todas as infelicidades, a fonte de todo o nosso descrédito, é a miséria suprema dessa pobre nação. A sua grande vergonha diante do estrangeiro é aquilo que nos afasta dos homens, os auxílios, os capitais. E aí ele vai. A injustiça, senhores, desanima o trabalho, a honestidade, o bem, aumenta a flor dos espíritos dos moços, ou melhor, ceifa em flor os espíritos dos moços, semeia no coração das gerações que vem nascendo a semente da podridão. Habitua os homens a não acreditar senão na estrela, na fortuna, no acaso, na loteria da sorte. Promove a desonestidade, promove a venalidade, promove a relaxação, insufla a cortesania, a baixeza, sob todas as suas formas. E aí ele fala: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Então, eu, até por ser médico, sou uma pessoa que não acredito, não me perco a esperança diante de um quadro de um paciente que esteja grave. Não perco a esperança de salvar uma vida jamais. Assim também eu não perco a esperança, senador Paim, de que o nosso país vem caminhando, embora muito lentamente, de 1914 para cá, para ser um país realmente respeitável, em que as pessoas tenham vergonha da desonestidade, que as pessoas tenham vergonha de lidar com corruptos e que as pessoas tenham vergonha na cara e não se deixem vender sob qualquer aspecto, mas eu me ative aqui a corrupção eleitoral praticada no país todo. Mas, com muita tristeza, quero dizer, no estado que me viu nascer, estado que eu amo e a cuja causa me dedico desde, digamos, os bancos escolares. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência que autorize a transcrição da mensagem do Dia Internacional da Corrupção, que eu li. A mensagem de hoje do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, sobre essa data, e também o decreto legislativo do Senado, do Congresso Nacional, que aprovou o texto da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e que é datado de 18 de maio de 2005. Portanto, é muito importante que nós tenhamos a persistência de combater esses males, esse grande mal que é a corrupção. Senão, não acabaremos nessa geração e não teremos condições de acabar na próxima. Então, se o trabalho está atrasado, vamos incrementá-lo. Vamos praticar um trabalho de convencimento na nossa casa, no meio dos nossos amigos, no seio das instituições a que pertençamos, mas vamos fazer um trabalho de outurno. É um trabalho duro, mas é um trabalho necessário e muito benéfico e importante para a nossa nação. Muito obrigado, senador Paim.